Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para uma live com uma das alunas do manual da professora de balé infantil. Hoje a gente vai conversar com a Thaís, ela que é de Frederico Westphalen, não sei se eu falei certo, do Rio Grande do Sul. Oi, Thaís, já está por aqui. E nós vamos conhecer então mais profundamente a história dela. Como que ela entrou no mundo do balé? Como que ela se tornou professora? E o que que é a história dela? O que que aconteceu na história dela para que hoje ela seja uma professora de sucesso? Ganha super bem, está super realizada. Vocês vão ver, feliz da vida, rindo à toa, que é o que toda professora quer. É muito importante contextualizar que dentro do universo das professoras de balé infantil, um senso comum de que professora de balé é um hobby, que não ganha bem, que trabalha só por amor e não por dinheiro, que ganhar dinheiro com a dança e estar comercializando até um tom pejorativo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente pode sim amar o que a gente faz e a gente pode receber muito bem para fazer o que a gente gosta. Eu vejo que essa é a fórmula perfeita, é isso que a gente tem que procurar fazer e não só no balé, em qualquer profissão. Fazer porque a gente gosta. E a Nicole, opa, Nicole foi quem entrou agora. E a Thaís vai mostrar aqui para vocês que tudo isso faz muito sentido na história dela. Então, eu já vou chamá-la. Pronto. Oi, Thaís, bom dia.
Oi, bom dia.
Thaís, isso, ajeita a tua câmera um pouquinho, que tá pegando só do
Sim.
teu olho para baixo.
Sim, só que eu
Isso.
já.
Porque quando a tela é dividida para duas pessoas, né, ele dá uma ajustada. Então, Thaís, querida, conta pra gente um pouquinho da tua história, de onde você é, quando que você começou a fazer balé, como é que você se viu professora, e depois eu te faço outras perguntas.
Tá bom, bom dia pra todo mundo. Tô vendo que tem todo mundo de amigo meu aqui.
Ah, que coisa
Sejam
boa.
bem-vindos. Eu tô um pouco nervosa, porque eu não sei falar muito bem com a câmera, né? A gente fica um pouco ansiosa e nervosa. Então, meu nome é Thaís Londero, eu sou de Frederico Westphalen, no noroeste do Rio Grande do Sul. Tenho 30 aninhos, com uma carinha de 20.
Eu também
E.
tenho 30, estamos juntos nessa.
Né?
Diz que a dança preserva, né, Thaís?
Ainda bem. Comecei um pouquinho tarde, digamos assim, né? Mas na verdade eu comecei dançando jazz aos 9 anos. Minha professora, ela dava a base, barra, diagonal, centro, a parte de balé, mas a gente dançava jazz, dançava contemporâneo. Antes disso, eu era a loira do Tchan, né? Na nossa geração, a gente era a loira do Tchan quando era mais nova.
Era.
Né? E aí eu dancei, participava de projetos na escola, né, com uma prof. E aos 13 anos eu fui convidada por essa professora para ajudar a filha dela, que também era prof de dança na época, que ela estava super cheia de coisa para fazer. E aí eu fui ajudar ela, dando aula. E eu passei um ano inteiro com ela, depois aconteceu algumas coisas com ela e acabou ela tendo que ela foi embora e eu assumi as turmas dela. Naquela época eu ganhava R$ 6 a hora aula, imagina uma bebê. Então assim, era o meu dinheiro, era meu, então não podia pedir para mãe, para pai, para ninguém, para mim poder fazer minhas coisinhas. E a partir daí eu comecei a assumir turmas em escolas, no município, na região, com 13 anos.
Nossa, que loucura, né?
Um bebê, né? Aí depois daí, eu tocava na banda também. Não sei se contei essa parte, Simone. Acho que não, porque acho que na hora eu tava
Não.
tão nervosa. Eu tocava na banda, comecei tocando na banda com 10 anos, na banda marcial aqui da cidade, a banda do Roncalli. E depois de uns 8, 9 anos, eu assumi o corpo coreográfico e as balizas da banda. Então, aí também começou a ter mais visibilidade, mostrando mais o meu trabalho também para a cidade, para a região. E eu comecei a dar aula mesmo de balé, foi em 2014, quando a minha professora ela foi para outro ramo, ela foi pro ramo de ouro junto com o marido dela, e eu assumi as turmas dela. Então, mas foi uma coisa assim bem complicada quando eu assumi a turma dela, porque ela iria me ajudar, né? Não ia cair de paraquedas, ela ia me ajudar, mas ela acabou quebrando o dedo do pé. E foi no mesmo dia.
Meu Deus!
Sim, e aí eu fiquei bem, assim, como eu caí de paraquedas, eu tinha participado de algumas aulas dela, do jeito que ela dava aula, eu ia continuar dando o formato dela. E quando eu me cheguei na sala, acho que tinha umas 15, 20 meninas, e aquilo me deu um choque, assim, tão grande, porque ela
Gira o
tinha que estar junto.
desespero.
Sim, não, desespero. Foi bem. Foi como é que eu tava pensando na palavra antes? Foi meio traumatizador, assim, sabe? Me traumatizou um pouco. Mas eu pensei assim: vamos, estamos aqui, tem que fazer rolar acontecer as coisas. Foi horrível a aula? Foi. Ficaram poucas alunas? Ficaram. Mas aí depois a gente vai estudando. Por isso é muito importante esse material que tu tem, né? Que eu acho que vai dar muito norte para muita prof, que às vezes cai de paraquedas ou precisa dar um up na vida, né? E é super, super importante isso que tu tá fazendo.
Ô, Thaís, aí tu começou a dar aula então com 15 anos, né?
Com
Sozinha.
13. Não, com
Com
13.
13.
Isso, em 2014 com balé. Em 2013 comecei em das escolas. Com
Ah,
13
tá,
anos, desculpa.
entendi. Entendi. E dali até tu me conhecer, o que que aconteceu?
O que que aconteceu? Nossa, muita coisa. Pesquisar, estudar muito, porque a gente, mais que esteja numa cidade do interior, naquela época não tinha internet, tipo assim, tão visivelmente, a gente não ficava na frente, não conseguia ter tanto acesso assim. Então, e era mais difícil. A gente tentava fazer um curso que outro, às vezes, o que dava a gente trazia, né, assim, a bagagem, mas não era a mesma realidade, porque mostra uma realidade, tem que entender que tem que trocar, e não era dito isso. Tinha que ser engolido aquilo goela abaixo, né? E não é assim, são realidades, são pessoas diferentes.
E tinha que aplicar na íntegra, né? Que é uma dificuldade. Os ambientes são diferentes, pessoas e tudo mais, contextos.
Muito diferente. Ai, tô nervosa.
Mas, não, calma, respira, tá tudo bem. Tá, Thaís. Tu chegou a fazer faculdade, algo nesse sentido?
Sim, eu queria fazer muito dança, né? Acho que o sonho de toda professora de dança queria fazer dança. Mas não tinha condição, né? Meus pais, além de mim, nós somos em quatro irmãos, né? Então, meus pais são de padaria, mas não é aquela coisa assim, tipo, nossa, ganha dinheiro. Não. Então, eu estudei aqui em Frederico, na URI, fiz educação física. E para mim fazer educação física, eu precisava trabalhar. Então, eu trabalhava durante o dia, estudava de noite. E aí, eu sou pós-graduada em dança e estou fazendo mais uma pós-graduação agora em linguagens e poéticas da dança. Então, a
Nossa,
gente
que
não pode parar
bonito.
de estudar.
É verdade. E como você me encontrou em meio a tudo isso? Já faz um tempo, né?
Faz, então. Fui até olhar o Instagram, nossas conversas. Eu acho que eu devo ter visto primeiro pelo Insta mesmo, provavelmente, teus cursos. E eu lembro, eu fui ver nossa conversa assim, mas eu fiz um curso já contigo, né? Mas em 2017, eu sempre vou para Joinville, né? Tem o meu amigo Paulo, ele estava por aqui antes. E ele dança por lá. E aí, então, eu sempre vou para lá visitar eles, tipo, festival. E aí, eu pedi para vocês se quando que ia ser o curso. E daí ia acontecer na sexta, e eu chegava no sábado. E aí, em 2017, isso. Daí, em 2018, eu consegui ir para Joinville num dia que vocês estavam fazendo um curso daí. Que foi aquele que eu te mandei a foto depois. E aí, eu fiz o curso contigo lá. Desde então.
Estamos aqui. E o que que mudou na tua vida? O que que tu viu lá no curso que te chocou do que tu já fazia, que tu começou a implementar, que era talvez algo que precisava complementar? Enfim, o que que mudou aí?
Eu acho que abriu os olhos mais para recursos, assim. O que mais de material que eu poderia usar? Porque a gente sempre usa sempre as mesmas coisas e às vezes não olha para o que tem ao redor, sabe? Eu lembro muito daquele
Pote
é
de
negócio
glitter.
deles, é o pote de glitter. Aquilo assim é sensacional e tipo, né? Não, não,
Simples.
Simples. Oi, David.
Ela te deu um
Muito
oi, ó.
muito simples,
Centrada.
assim, e tá centrado. Muito simples e, tipo, que a gente não, às vezes não tem noção, né? De olhar pro lado quantos materiais, quantas coisas legais a gente pode ter para fazer uma aula. Aquele de elástico, nossa, eu brincava muito de elástico quando era pequena. E no curso, eu lembro que a gente fez uma atividade com elástico para fazer um grama-mãe e eu pensei comigo, meu Deus, as crianças não sabem nem brincar mais de elástico. Então, tipo, foram coisas muito legais que agregaram, assim.
E depois disso, 2017, né? 18, 19, 20, entra a pandemia. O que que aconteceu aí na pandemia?
Então, antes da pandemia, em 2019, até de 2013, que eu não trabalhava com ritmos nesse outro estúdio que eu trabalhava, 2014 eu assumi as turmas, 2018 a gente saiu do estúdio, desse outro estúdio, da dona Nelcy, que eu amo ela de paixão, assim, uma pessoa muito querida que me abriu portas. E 2019 a gente abriu um estúdio, eu e uma amiga minha, a gente abriu o Encena, Centro de Dança, que estou aqui hoje. 2019 foi sucesso, a gente teve muito aluno, assim, em 2018 a gente saiu com 70, 80 alunos do estúdio de lá, e para cá a gente chegou a 150, e 2020, quando entrou a pandemia, a gente tava com uma meta muito grande de chegar a 200, e foi boicotado por causa da pandemia, né,
Imagina.
mas a gente foi só engavetado, não que a gente vai abrir a gaveta e vai colocar de novo, né. Oi, Simone. Essa minha amiga ali também, assim, ó. E a gente, quando entrou a pandemia, a gente ficou um pouco preocupado, né, com como assim, o que que vai acontecer? A gente vai conseguir pagar as contas, né? Porque é um investimento muito grande que a gente tem aqui dentro. E com o trabalho, como a gente faz um trabalho muito sério, muito dedicado, foram poucas as alunas que saíram. A gente teve alunas, teve bastante aluna que saiu, né, claro, quase metade, mas por medo, não por causa do nosso trabalho ser ruim ou alguma coisa assim, é por medo mesmo da contaminação. E super entendo os pais, eles estão voltando agora de novo. E as meninas, o que a gente conseguiu tentar fazer online, a gente fazia online, o que conseguia fazer presencial, fazia presencial, diminuiu muito em função dos protocolos o que a gente podia ter dentro de sala. Então, de turma de baby class que eu tinha 10 alunas, eu só podia colocar 5. Porque a gente teve que fazer um espaço muito restrito, assim. E a gente sempre pesou muito pela segurança. Segurança das
Claro.
alunas, da família e da equipe que trabalha. Então, tinha uma preocupação muito grande em relação a isso.
Claro. E nesse meio do caminho de pandemia, loucura e tudo mais, como que você decidiu fazer o manual da professora de balé infantil? O que que te motivou? O que que você buscava? Ou
Eu
busca?
buscava, eu busco ainda. Eu fiz vários cursos enquanto estava acontecendo a pandemia, né? Mas todos voltados para o público adulto. Eu não trabalho com público adulto. Quem trabalha com público adulto é a Profelô. Mas é claro que aquele negócio, assim, para a gente melhorar, para a gente lembrar, eu fiz dois cursos de métodos, assim, totalmente diferentes. Um foi o cubano e outro foi do Vaga Nova. Então, foi super diferentes, assim, deu um nó na cabeça. E eu pensei comigo, peraí. Meu público é o infantil. Eu preciso lembrar. A pandemia me deu um nó na cabeça. Eu fiquei, a gente estaciona e eu penso, o que que eu posso mudar? E aí, olhando o teu material, eu não consegui ver tudo. É muito material. E é muito bom
É
ter muito
verdade.
material. É verdade, tem muito material. E assistindo assim o material, eu pensei, nossa, por que que eu não pensei nisso antes? E vai dando uns insights, vai dando. Vai motivando a gente a melhorar. Eu acho que toda vez que eu for assistir de novo, eu vou achar alguma coisa diferente para fazer, para trazer para as minhas alunas, ou uma ideia, alguma coisa assim que, uau, mudou. Então, nossa, eu acho que foi por isso assim mesmo que eu procurei o manual de vocês, assim, para ter um norte, para trocar as ideias, para tirar a poeira e dar uma sacudida e, tipo, sair dessa pandemia, sabe? Com um up
Virar a
novo, mudando as
página.
coisas, virar a página.
E quando tu começou a implementar as coisas que tem lá no manual, tu percebeu uma melhora em algum aspecto dentro da escola, seja a motivação das crianças, permanência delas, ou até com relação ao retorno, teve algo nesse sentido?
Teve. Elas estão mais animadas, só dizendo as aulas, assim, elas estão. Não sei se é porque a gente acaba fazendo, na pandemia, a gente ficou fazendo muita coisinha ao mesmo tempo separada, cuidando muito do material. Não que a gente não cuida agora, a gente cuida ainda, é a mesma coisa, né? Não muda, não mudou muita
Mas
coisa.
agora para nós já é automático, né? Antes
É, e
não
também
era.
também deu um up em mim. Então, eu acho que elas me vêm também mais motivada para dar aula, para mudar o planejamento, para trazer coisas diferentes para elas, jogos diferentes. Então, eu acho que foi esse sentido, essa virada, assim, essa chavezinha.
E é muito importante, né? Porque ainda mais que quando tem metas, né? Ah, eu quero chegar a 200 alunos. É importante cativar as que estão para que elas continuem, porque é muito mais caro trazer um aluno novo do que manter um aluno antigo.
Com
Então, elas
certeza.
permanecerem é essencial. E as que vierem, que elas fiquem, né? Tu já retomou as aulas aí na tua escola?
Já, a gente começou agora em janeiro mesmo. A gente voltou apenas com as alunas do ano passado. Fevereiro a gente começa com as alunas novas. Até por troca de turma, até para ver assim, começou a aula, mas não vai conseguir mais se manter naquele horário da manhã, eu preciso trocar para de tarde, para de noite. Então a gente primeiro priorizou os nossos alunos. Aí sim, depois a gente chama a nossa lista extensa de espera que a gente tem para tentar completar. Ainda esse ano eu não vou conseguir colocar, né, o nosso número cheio, ainda porque a gente tem, eu ainda tenho receio, né, porque as crianças não estão vacinadas. Então eu preciso preservar a vida delas. Então eu prefiro ainda ter um pouquinho menos, tem mais no ano passado, né, vagas, mas assim, só para dar uma desafogada e tá todo mundo tentar vir pro estúdio, né?
Isso é bom, né? Quer dizer que o trabalho está sendo bom, as pessoas estão procurando e, obviamente, questão de saúde sempre tem que ser levado em consideração. E, Thaís, com relação à profissão, ser professora de balé infantil, durante a tua trajetória, tu sentiu o preconceito das pessoas com relação a isso ou sempre foi tudo muito tranquilo?
Senti. Tem gente assim que super incentiva nós, né? Mas assim, tem pessoas que acham que o nosso trabalho é de graça, que a gente tem que fazer as coisas assim de graça. Ai, vai lá fazer uma coreografia, faz uma dancinha, né? A gente entende, né, Simone? Então, sim, a gente tem esse problema, eu acho que sempre vai ter, mas é nosso impor. De que forma que eu quero mudar essa minha realidade? Eu acho que eu trabalhei muito, durante muito tempo, para mudar, para mostrar a cara, dizer assim, sou professora de dança, eu estudo para isso, eu posso mudar a vida das pessoas. E sim, né, a gente faz um trabalho muito importante no desenvolvimento das crianças. Então a gente levou muito não, levou muita risadinha, mas para mostrar que nada cai do céu. A gente tem que ter um trabalho duro. A gente faz um trabalho duro para ter esse retorno melhor ainda.
Não, a Simo Mazoneto botou aqui. Mas tu trabalha com o quê? Com dança.
Com
É o que a
dança.
gente fala, né, Thaís? Esse tipo de pergunta acontece geralmente quando as pessoas que perguntam não conseguem ver uma imagem profissional naquele profissional. Eu acredito que hoje em dia, com o posicionamento que você tem, com todo o trabalho, know-how e, enfim, expressividade diante da sociedade, que hoje em dia tu não escuta mais isso.
Não, hoje não. Hoje não escuto mais. A Simo, ela é minha amiga, ela também é prof de dança, ela dá aula, ela trabalha com ritmos, né? Então, tipo, eu trabalho com criança, ela trabalha com público adulto. Então, tem um preconceito, às vezes, maior ainda por ser ritmos e o pessoal, às vezes, vulgarizar isso, né? Então, a gente acaba levando. Por isso a gente tem que mudar o pensamento das pessoas. É trabalho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e pronto, acabou, né? A gente tem que se impor mesmo.
Mas é aquilo, né, Thaís? Começa pelo próprio profissional. Então, enquanto você, professora de balé, né, Thaís, não mudou, não colocou uma imagem, uma cara profissional, não pareceu professora de balé, as pessoas não viam uma professora de balé. Então, tem essas mudanças que são significativas. Enfim, com relação a ela, eu não sei porque eu não conheço. Mas em qualquer profissão é possível fazer isso, né? É aquilo que a gente sempre diz, né? A gente vai no médico, qual é a vestimenta do médico? Qual é a vestimenta do dentista? Qual é a vestimenta da professora de dança? Qual é a vestimenta da professora de ritmos? Tudo isso, se não existe, dá para criar e ser caracterizado para que não aconteça mais esse tipo de preconceito. Que daí não é preconceito, acaba sendo às vezes um conceito, né? Porque todo mundo se veste assim, ó, quem apareceu, falou no assunto, ele veio.
Deixa eu me meter aqui, tá? Pode fazer assim, no teu caso, tá? Se alguém disser assim, ah,
Ela não ouve mais isso.
tu não, mas tu dá aula de dança, mas trabalha com o quê? Se alguém que não te conhece falar isso, tu pode responder assim: eu trabalho com uma coisa que me permite ganhar mais de 7 mil por mês, trabalhando provavelmente bem menos que tu. E tu trabalha no quê?
Beijo, tchau.
Maravilhosos. É que é David sincero.
Amor, David sincero. Ele não tá ouvindo, tá? Ele ouviu só o que eu falei e já pescou o
Já
negócio.
pegou.
Thaís, e hoje, né, você super bem-sucedida, bem maravilhosa. O manual da professora de balé infantil te deu esse ânimo, esse retorno com relação à própria profissional Thaís e também com relação às crianças? E tu recomendaria ele para as pessoas que estão começando ou para as pessoas que já estão há um tempo?
Eu recomendo. E sabe por quê, Simone? Porque conhecimento ninguém vai tirar da gente. Conhecimento a gente adquire, né? Então, no momento que você adquiriu o conhecimento, ele vai ficar contigo pro resto da vida. E eu acho que o teu manual, ele traz isso, ele traz conhecimento. E não é um conhecimento assim, isso aqui é uma folha, vai rasgar, deixa pro lado. Não. Ele vai ficar, é algo que vai ficar pra gente pensar, pra gente analisar e pra gente estudar, né? Pra gente trazer para nossas aulas. Eu acho super importante. Conhecimento é conhecimento. É diferente da gente comprar uma roupa. A roupa ela rasga, ela vai passar o tempo, não vai ter mais ela, não vai, ela vai desbotar, mas o conhecimento vai ficar sempre. E além do que, a gente tem 2 anos para ficar lendo,
E
assistindo
relém
lá, ó, anotando, meu Deus, quanto anota no meu caderninho. Dá muito
É.
insight.
Não, e é isso, né? Porque, como tu falaste, né? Com relação à roupa, outras coisas, elas são passageiras. Mas quando, que o meu intuito dentro do manual é exatamente colocar conceitos e fundamentos para que o profissional consiga se desenvolver a partir daquilo, sem precisar de mais ferramentas. Aí tem que comprar mais o curso, não sei o que, mais o curso, não sei o que, tem que ler mais tal coisa. Não, tá tudo centralizado.
Completinho. Até digestão tem.
Até digestão tem com o David Sincero, claro,
Bem
tem que
sincero.
ter. Mas, Thaís, o manual encerraram as vagas ontem, acredita nisso?
Então, as encerraram ontem. Eu achei que uma amiga minha tinha comprado. E ela veio pedir como é que era. Eu falei: investe, amiga, é bom, vai ter coisa muito legal. Tem coisas às vezes que a gente já sabe, mas assim, é bom relembrar. E daí depois eu fui olhar lá, eu tinha acabado as inscrições. Vai ficar para a próxima turma.
É isso mesmo, agora ela vai chupando o dedo até lá, consome conteúdo gratuito, toda segunda, 2 da tarde, tem a minha live, então semana que vem eu volto na programação normal, e aí depois na próxima turma, que eu não sei quando vai ser, mas aí é essa que botou o
Lauren.
Ru, fiquei para a próxima. É, Laurito, vai acompanhando, assistindo as lives. Toda segunda, 2 da tarde, já bota o lembrete aí, que tem
Eu
muito conteúdo bom, gratuito.
falei para ela que o desconto dessa turma, da quarta turma, foi maior que a minha, da terceira.
Aí eu já não lembro mais, sendo sincero, né? Mas para a
Mas foi muito
próxima,
bom.
o preço vai aumentar, né?
Provavelmente o preço vai aumentar, você vai continuar pobre até a próxima turma e vai pagar mais caro.
Não,
Porque
mas ela acho que não foi por dinheiro,
ela disse que não foi por dinheiro. Linda, vocês são demais. Parabéns pelos excelentes profissionais. O que eu ia falar? Que o David me desconcentrou aqui. Ah, tá. Cada vez a gente tá botando mais conteúdo dentro do
Tá, mas
manual.
deixa eu
Então,
falar. Se não foi por dinheiro, pior ainda,
acho que
foi.
ela descobriu depois.
Ah, então foi porque não acompanha o troço da Simone, acompanha o negócio lá bem feito, tinha dinheiro e perdeu a oportunidade, vai se culpar mais ainda.
Obrigada, David, sincero.
Ela te agradeceu, a Laura, e botou obrigada, David, sincero. Ai, Laura. Elas criaram uma hashtag para o David no evento de semana passada, que é a hashtag David Sincero. Foi uma coisa que surgiu espontaneamente por conta da...
E chama a Simone do Direct, porque vai ter um outro curso que é meu, que todo mundo encheu o saco, perguntava como é que conseguia aluno. Eu disse, então, eu vou fazer um curso ensinando todas as técnicas que eu uso para captar aluno para SD, e nós vamos fazer isso aí. Então, chama a Simone do Direct para aprender a ganhar mais aluno. Pelo menos nesse tu entra e não vai perder de novo.
Fechou a mão e deu um junto, né? Isso. Lauri, vem que é bom, muito bom. Thaís, muito bom conversar contigo novamente, né? Nossa segunda, terceira conversa já. E sempre é bom, muito bom. Na próxima conversaremos novamente. Quem sabe a Lauren esteja junto para relatar a evolução dela.
Sai, ontem, Lauren.
Ontem a Laura falou assim: gente, compre o manual. Além de vocês ficarem ricas, vocês vão ficar famosas.
É verdade, ela falou.
Ai, famosa. Mas, Thaís, muito obrigada, então, pelo seu tempo, pela sua coragem de vir aqui conversar com as pessoas. Foi mais fácil do que você tinha pensado?
Ai, foi. No início eu tava tremendo, até eu falei pro Paulo. Eu falei, Paulo, eu tô tremendo. Eu mandei uma foto pra ele, tava assim.
Mas tá tranquilo, né?
Simone, muito obrigada pelo convite e estou à disposição sempre que você precisar. Você e o David, sincero.
Tá bom, vou passar pra ele. A Lauren botou aqui, a Tata é responsável por eu estar com as minhas turmas de balé também. Muito bem, depois conversa mais com ela então. Ô Thaís, passa pra ela depois a letra do que ela tem que fazer. Manda ela me seguir e tudo mais pra vocês duas aí, ó, explodirem na cidade de vocês. Tá bom?
Pode deixar. Simone, muito obrigada de coração. Adorei. Tô famosa.
A nova chamada pro manual vai ser Além de Rica, Famosa. Ai, Laura, muito engraçada. Mas, então, até mais. A gente se fala no Insta, no WhatsApp e todos os lugares, tá bom?
Até mais.
Beijo.
Tchau, tchau, gente.
Tchau.